Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. A roupa caqui de Felipe afrontava com a calor, no trem cheio de poeira vermelha, esquentada pelo sol matinal. Os sanguíneos americanos não surroavam nos ternos de Casimira. Em todos os bancos, de dentro dos guardapós e das roupas encardidas de terra rocha, vociferavam-se protestos em brados caipiriras e carcamanos contra o calor e o pó. Os americanos, indiferentes ao irremediável, fumavam cachimbos, espalhando o cheiro doce dos seus tabacos por entre os odores fuliginosos da fumaça da locomotiva e acompanhavam a porfia da estrada de rodagem com a estrada de ferro, cortando ambas, faixas varandas, largas, infinitas, no barro vermelho, coberto de pastagem rasteira, ou de capoeiras revigoradas pelas chuvas de novembro. As visões exteriores as passavam desconexas para Felipe que, concentrado em Teresa, ressuscitava e construía imensos instantes vividos e por viver. Em Jundiaí a fumaça da machina cessou. Saíra-se do carvão para a eletricidade. Os americanos arrastavam Felipe a uma conversa técnica de tração, cachoeiras, petróleo, e os três empenharam-se, em conjecturas de aprovimento das forças naturas daquela região. Outros passageiros davam opiniões, indicavam cascatas desconhecidas, lençóis petrolíferos a explorar, florestas de eucaliptos de rendimento fabuloso. Rapidamente, em palavras e imaginações, toda a energia da Terra 264, a viagem maravilhosas, se movimentava para criar a civilização e a riqueza. Os americanos excitavam-se e tomavam em seus cadernos notas das indicações, que ouviam e que talvez um dia lhes fossem proveitosas. A ganância desencadeou-lhes o bom humor e logo se familiarizaram com os passageiros e prosseguiram entre pilhérias, um cerrado quinquérito econômico. Nas redondezas de Campinas, os velhos cafezais sugeriram vastas dissertações sobre café, colheitas, alta e baixa valorização. Rompeu-se entre os brasileiros uma veemente discussão sobre a intervenção do governo na defesa do café e na extinção da broca. Os americanos, calados, sorriam atentos ao tumulto das palavras que se betiam. Depois de Campinas e do almoço, em que o tutu de feijão e o lombo de porco fartaram as fornes rurcas, daqueles homens pesados e curtidos, e eu com os cigarros de palha fumegando, o sono na cesta quente. Os americanos dormitavam com os cachimbos mal acesos e as pernas levantadas sobre o espaldar do bambanco fronteiro. Filipe cochilava, incapaz de ler e de conversar. De vez em quando espertava e olhava as massas das plantações, os volumes dos morros carregados de cafezas escuros, os capões nos campos cheios do gado estrangeiro de cara branca ou manchado de preto e branco, de mistura com os caracus nacionais. Caminhões correndo nas estradas, tratores arando a terra desbravada. O Piracicabaepa recia correntio volumoso para refrescar os olhos ardidos de terra rocha escandecida. As estações sucediam-se mais unidas, à beira das fazendas. O Mogi Guaçu apresenta-se para substituir o Piracicaba. Terra sobe. Vastos horizontes. Deslegoas de redondeza mostram-se desampadas. São Simão Cravinhos, Guatapará São Martinho. A energia do homem transformadora. Velhas matas as substituídas pela cultura. Cafezas, cafezas. O novo Brasil vence o terror. Café Lumitado, Vila Japonesa. Puridades, Rincão. Baldeação para Bitola Estreita. Os pequenos voões sacodem o sono dos A Viagem Maravilhosa 265 dias jussageiros e o trem continua pela margem esquerda do Mogi, rumando para Jaboticabal. Mais algumas paradas e Felipe, com seus americanos, desembarca. Tio Salvador está cercado do filho Men, do administrador, do quatase de um fiscal. Aperta Felipe nos braços dominando-o de alguns centímetros. Sauda em inglês os americanos Men apodera-se de Felipe, desembucha. Até que afinal chegaste. Querias perder uma ocasião como esta? Quasi fui te buscar, desconfiamos que fosse por causa de mulher, que não te resolvias a vir. Tia Isabel estava tiririta. As cartas que escrevia ao velho mano danadas contra ti. Mas agora tu estás aqui, não se fala mais no que passou. Que tais estes americanos?
Ora,
gente de negocio como quase todos eles, respondeu Felipe caceteado.
Olho viu com ele.
Papai está louco por liquidar este negócio. Não sei o item ele, que anda enfarado e só fala em partir do Brasil. Mas eu não largo a fazenda senão com muita vantagem. Tudo será bem avaliado. Ainda que demore um ano, Felipe espertou a atenção e a repelir esta ameaça. O primo não o deixou falar e continuou. Uma fazenda como Maracajá.
Muito aproveitada, fez as novos, mas haver ter tragado a bastante.
Tiso Salvador deu ordem de partir. O fiscal fez arrumar as bagagens no caminhão. Os outros automóveis desabalaram na frente. Filipe é com o primo e o administrador. Os americanos com Salvador Correa de Sá. A poeira abafou-as na estrada e os carros separaram-se distanciando-se. Bateram 5 quilômetros até penetrar no primeiro cafezal da fazenda. Do alto da coluna cultivada, via-se o carreador vermelho, por entre as filas verdes, estender-se longamente, subindo e descendo morros. Os automóveis desusaram pelo carreador, espadanando torrões de terra rocha, enegrecida pela sombra da 260 e seis a viagem maravilhosa tarde. Mais 4 quilômetros e a primeira colônia aparece, com a sua casaria unida, caiada e suja de lama vermelha. A cachorrada late e persegue esbaforida os automóveis. Colonos parados nas portas das casas, as ferramentas pelo chão. As cabras deitadas, agarradas às paredes. A velocidade dos automóveis liberta os viajantes da desolação. A casa da fazenda surge dentro de um parque. Para Filipe, que não havia há muito tempo, desde a morte da tia, mulher de Salvador, foi uma novidade a varanda, coberta de trepadeiras, dando um agasalho verde ao interior da vivenda. Desceu lesto do automóvel e, seguindo a vereda lateral do jardim, subiu pela escada que dava no pórtico da entrada da casa. Daí olhou o parque, talhado à inglesa, que se estendia por entre árvores poderosas e compridas até os cafezas, que desciam do morro e ao lado da estrada que ligava Jaboticabal a Ribeirão Preto. Ficou só, enquanto o primo e o administrador entratravam na asa para as providências da hospedagem. Filipe imaginou que Teresa vinha ao seu encontro pelo meio daquele parque, de linhas estrangeiras, nos campos do Brasil. Durante o tempo que ele viajara, Ritinha tinha levado a Teresa à primeira car de Filipe. Foi depois do almoço. Tudo arrebentava de calor, e no mirante de Teresa, ainda não chegara a brisa, que agitaria o mar liso, duro, faiscante e as palmeiras estáticas. Teresa, sem pejo, abriu diante de Ritinha a carta. Ritinha sentou-se no chão de cós para ela, estendo de cós apta e recia alguém. Enquanto lia a carta, Teresa, desesperada, soluçava engolindo o choro. Depois beijou as últimas palavras de Filipe e apertou na mão ardente as folhas de papel. Ritinha ergueu-se de um salto e escondeu Teresa. Tinha visto Balbina espiando uma janela. A negra, vendo-se percebida, escondeu-se. A viagem maravilhosa 260 de roupas frexas, de branco ou de brim pardo, jantavam no fim do dia misturada as luzes elétricas aos clarões rubros do longo poente que enchiam a sala. Salvador de Sá, a cabedecer entre os dois americanos, dominava todos. A dura cabeleira cinzenta rastejando sobre o rosto moreno, desbarbado, cavado. Os olhos da vivos, desarmados, envoltos em córnea amarela e icterica. Os pulsos grossos ligando marmes, cabeludas, e que seguiam o ritmo moroso da voz forte. Lábios pesados avolumavam sons das palavras sentenciosas e mandonas. O seu tronco largo e musculoso não se inclinava para falar com os americanos ou inglês, que bebera muito jovem em colégios do sul da Inglaterra. Os americanos lhe respondiam por cortesia, mas preferiam exprimir-se na língua que fabricaram em São Paulo e que todos entendiam melhor. Saldor reagiu. A minha educação na Europa só fez exacerbar o meu patriotismo. Não suporto a desnacionalização do país. Sinto vencido. Prefiro retirar-me. Será volta à Europa?
Papai!
Cortou o sarcástico Man. A voz com que Salvador replicou tornou-se mais cavernosa.
Volta!
Não sei o que quero é não assistir à dura degradação em que vamos. O estrangeiro apossa-se de tudo. Filipe ouvia espantado as explosões patriotes deste tio incoerente, que por sua vez vendia a fazenda a estrangeiros. O espírito do negócio dominava os paulistas. Por interesse eles iam cedendo tudo. As suas empresas, as suas fazendas. Não era em São Paulo a velha medula do que falo que é a antiga nacionalidade brasileira. Outra nacionalidade é se formando de novas forças econômicas, de novas combinações de sangue. Salvador de Sá exibia o seu nacionalismo, comendo pausadamente de pratos essencialmente brasileiros. Eram 268 a viagem maravilhosa o tuto, o cuscuz paulista, o lombo de porco, o macuco e os legumes taioba, taia, manjerico, mandioca, aipim. Os americanos o acompanhavam alegres, festejando-os com algumas estranhas e nunca provadas. O administrador sordorno, caipira, desprezava os pratos nacionais,
e fartava-se de milho americano, de presunto, de conservas, e, à hora da sobremesa, quando Salvador e os estrangeiros se metiam na goiabada e no pudim de mandioca pulba, o administrador regalava-se com as friras da Califórnia. Salvador recomendou as frutas da fazenda, laranjas e abacaxis. O administrador, sorrateiro, atacou as uvas espanholas e as maçãs. Tomaram café forte e quente e vieram fumar na varanda. As luzes das lâmpadas clareiavam o jardim e um tapete verde lácteo estendia-se docemente aos pés da casa. Besouros enormes vinham da noite para os focos dos candelabros. Voavam e caíam pesados sobre as mesas. Iam-se amoando em tumulto surdo e empurrando-se até se precipitarem no chão. As conversas sobre lavoura, colonização, espreguiçavam-se e apertavam o sono dos viajantes. Deitado em uma rede, Felipe cochilava, fatigado do esforço físico desses dias e do abalo da saudade. Os americanos já não punham mais de um mais com as dissertações de Salvador de Sá. Quanto discurso, quanta teoria cassete, para afinal vender a fazenda e vegetar na ociosidade estrangeira. Vieram os refrescos. Salvador fez a apologia do que era nacional. Os americanos desta vez preferiram uísque. A América tinha sede de álcool. O administrador os acompanhou regaladamente. Havia nessa vassalagem gostos americanos, tensão de se insinuar na estima daqueles que seriam os novos patrões. Men acordou Felipe e empurrou-lhe um copo de ovaia. Salvador pôs-se de pé. Boa noite, fechem as janelas por causa dos pernilongos e dos morcegos. O quarto de Felipe dava para o nascente, de uma viagem maravilhosa 269,